Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa Livros com Rumo. É a rotina de quinta-feira à noite, a partir das 9, entre as 10, conversas à volta dos livros e não só. Estamos também em rumo.pt. As nossas emissões mais recentes, o nosso acervo destes últimos anos está disponível para escuta e para download. Passe por lá, muita coisa para ouvir ou para reouvir. Hoje continuamos a conversa iniciada na semana passada com o Eduardo Neves, e essa conversa também já está precisamente em rumo.pt. António, apresenta mais alguns dos temas que vão passar por cá desta longa conversa.
Boa noite, continuamos com a professora Eduarda Neves, professora docente da Escola Superior de Artística do Porto, formada em Filosofia, depois doutoramento na área da Estética, mas este livro que recomendamos vivamente tem um texto dos mais importantes dos últimos anos em Portugal, a partir de páginas 52 e seguintes, nem isto nem aquilo, uma recolha de textos sobre a reflexão crítica, a curadoria, o que é isso de ser curador de uma arte, de uma exposição, tem de alguma maneira ligação a alguns textos que aqui são apresentados e que nós recomendamos vivamente a sua leitura sobre espaços da cidade de Braga, desde os encontros da imagem até as exposições em várias galerias e até no Mosteiro de Tibães e São Frutuoso. É uma edição da Palimpsesto do final de 2019, nem isto nem aquilo, para os apreciadores interessados, estudantes e investigadores, é uma ferramenta, é um livro nuclear e essencial. Boa noite, bom dia e boa tarde de Braga para o mundo. Cuidem-se, estimem-se, respeitem o outro e a outra. Claro, sempre melhores leituras.
Eduarda Neves nasceu no Porto em 1963. É licenciada em Filosofia e doutorada em Filosofia Contemporânea na área da Estética. É professora auxiliar da Escola Superior Artística do Porto, lecionando nos domínios da arte contemporânea, estética, artes visuais e artes performativas. Coordena o grupo de investigação, arte e estudos críticos do Centro de Estudos Arnaldo Araújo. A sua atividade de investigação e de curadoria cruza os domínios da arte, filosofia e política. Colabora desde fevereiro de 2019 com a revista Contemporânea. É autora de O Autorretrato, Fotografia e Subjetivação, edição de 2016, e já deste ano Nem Isto Nem Aquilo, ambas as obras editadas pela Palimpsesto.
Vamos ao nosso livro. A conversa está fascinante. Quase que nos esquecíamos que temos um livro para
Exato.
falar e temos aqui pistas importantes, que irei tentar, articular e, pelo menos, não uma colagem, aquelas, uma espécie de pensar performativo, mas também não tinha mal nenhum. De qualquer das formas, há três, quatro, cinco pontos importantes. Comecemos pelo título. Claro, estas coisas nunca são por acaso, nem isto, nem aquilo. Tem uma capa que remete logo para, as questões também da fotografia do famoso, Robert Mapplethorpe. Tem a ver também muito com uma definição que aparece a páginas 158, embora sobre a capa, de qualquer das formas, a questão do não binário, ou seja, o hibridismo entre o que está, daquilo que está, ou está entre, vamos lá, as duas margens, do pensar, ou do fluir do pensar, de qualquer das formas, é um lugar não binário. Aquela coisa que, será o terceiro elemento de uma, quase que repegando outra vez à Derrida, o terceiro elemento, a síntese feita, que também poderá ser, eventualmente, uma consequência do pensamento hegeliano dialético. Até que ponto é? Sim, estas questões não são assim tão redutoras, sim, não, mas o que leva ou é passível de ser pensável, como, ou pelo menos dizível, nesta forma e desta maneira que eu disse agora?
Bom, em relação ao título, eu andava a ler exatamente o Derrida, que é um autor que eu gosto, e daí ter usado numa função, quase de uma maneira muito, muito intencional e muito operativa, a noção de derridiana, e que é uma crítica a Hegel.
E, claro,
ou seja,
claro.
A ideia da tese, antítese e síntese, da dialética hegeliana, o terceiro elemento, não é?
Pois,
a ideia de síntese, a ideia de fechamento, e eu ter usado intencionalmente esta noção derridiana, anti-hegeliana, e portanto não há o terceiro termo, portanto claro. Nunca nada está fechado, não é?
Exato.
E daí eu ter utilizado, ao tipo, ter utilizado esta noção, porque ela de alguma forma se enquadra nas características deste livro e se enquadra no tipo de trabalho que eu desenvolvo. E, portanto, este livro não é um livro fechado, mas este livro também não tem uma unidade, e por isso eu refiro logo na nota prévia, que apesar de este livro cruzar textos que eu escrevi para catálogos de exposições, projetos de curadoria, textos que eu escrevi para capítulos de livros, de revistas, textos que são folhas de sala para exposições, para espetáculos teatrais, entrevistas e ainda alguns ensaios críticos. Ou seja, quando eu acabei a tese, publiquei depois o livro e tinha, muito antes de acabar a tese, e talvez por isso, não é? Exatamente porque eu não fiz só a tese na minha vida, não é? Fui desenvolvendo um conjunto de trabalhos paralelos, tinha um outro tipo de produção, não é? De trabalho que fui desenvolvendo. E então decidi publicar um segundo livro, que é este precisamente, Nem Isto Nem Aquilo, exatamente porque o livro não tem essa unidade, nem é uma coisa fechada, nem eu propus qualquer tipo de síntese forçada, e por isso é que eu refiro na introdução que isto é o resultado, de alguma forma, das minhas memórias, mas das memórias que eu já não sou, portanto. Ou seja, ele é o resultado de um conjunto de indeterminações, e por isso mesmo eu assumo isso na nota prévia, a ideia de que este livro é como, ou afasta-se exatamente do lugar onde o sistema se fecha, e que seria a síntese, portanto, hegeliana, mas que na versão derridiana é nem isto,
nem aquilo,
portanto.
Claro.
E, portanto, este livro é uma espécie quase de flânerie, se quisermos utilizar outra expressão, por um conjunto de práticas que eu desenvolvi, de coisas que eu escrevi, e que têm em comum o facto de terem sido feitas por mim. Mas eu não construí, se quisermos, uma unidade artificial que mostrasse um livro de alguma forma com uma grande coerência. Nada disso me interessou. Interessou-me exatamente mostrar o livro, um livro que de alguma forma traduzisse esta indeterminação, este conjunto, se quisermos, de atividades que eu fui desenvolvendo, com mais ligação, com menos ligação, mas sem uma definição, que é para rimar precisamente. Portanto, interessa-me mais este lugar de linhas de fuga, para utilizar a noção do Deleuze, interessa mais este lugar de indeterminação, como eu digo, de nomadismo, não é? Interessa mais isso, ou de variação. A capa não é da minha responsabilidade, é da designer, não fui eu todo que a escolhi, e como ela gostou muito do texto, o Maple Tort, acabou por, de alguma forma, e como sabe que eu gosto de flores também, também tem a ver com isso, não é? Este é o subtexto da capa. Acabou por ser de facto acabou por ser de facto esta a imagem. A questão do as questões do não binarismo é de alguma forma, que é, se quisermos alargar a todo o meu trabalho, de facto eu não trabalho a partir de uma relação binária com a própria realidade. nem com a minha vida, e portanto esta noção de multiplicidade presente mais na em Deleuze, uhum. onde a desconstrução do Derrida interessa-me muito mais, portanto, não é?
Uhum. Dois ou três conceitos que também passam aqui por estes textos, que eu acho importante, já citou e relembrou e abordou a figura incontornável de Walter Benjamin, e aqui a noção aplicada a Baudelaire do flâneur. Até que ponto é que tem, como autora, como escritora, como pensadora, essa posição exatamente da Flannery, que citou aí, que é o não movimento, mas de, ao contrário, aquilo que também não se perde. A questão do deslocar contínuo, sempre, mas sem um fim final. Depois, assume-se, a impressão que nos dá é o espectador pode sempre entrar, para além do seu aspecto curatorial, mas também a produção textual, que é uma noção que implica no leitor, o espectador-leitor, uma espécie de repensar, a possibilidade de repensar um pensamento anterior, que é a questão da escrita e a reflexão sobre arte. Isso começa-se a perceber, exatamente, também no salto que dá as tais duas margens do pensar com Edgar Allan Poe e O Crime Sem Território. Ou seja, há a noção da implicação no ato final, de qualquer das formas, o onde, quem e o porquê também não existe. Isto por um lado. Por outro lado, a noção de, falou há pouco, a noção de navio, a noção de barco, aquele flutuar, uma espécie de quase a jangada do Jericó, onde tudo é permitido e onde a salvação não é garantida. Ou seja, uma espécie de Hans Blumenberg a tentar perceber e definir o campo do mal, da maldade, da morte, mas também o campo da arte e do belo. E depois, aquelas questões mais técnicas, que é o arquivo, a geografia das interpretações e da memória, o ficar, que tem a ver, digo eu, e também penso referido a algures no texto, a Michel Foucault, que são as possibilidades, e entre parênteses, impossibilidades, de dizer quando esta questão do possível ou do impossível é o tempo que vai possibilitar a noção da recepção do leitor, do receptor, que depois aplica aos vários discursos a espécie de autonomia do receptor. Até que ponto é que isto também faz parte do seu dizer, da sua escrita, das suas preocupações, não no sentido, vamos lá, direcional e ideológico ou doutrinal, mas pelo menos aquilo que é a sua ideia e conceptualização deste mundo da arte, daquilo que passa pela fotografia, o lado performativo da própria arte e até aquilo que são as posições da pintura no seu estricto senso.
Portanto, essa noção de Flannery quase que poderia utilizar-se para falar um bocadinho daquilo que eu faço, digamos assim. Uhum. Ou seja, eu faço três coisas na vida, basicamente, que é dar aula, sou professora, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, dou aulas daquilo que gosto, escrevo e faço curadoria. Uhum. Do ponto de vista profissional, digamos assim, eu faço aquilo que quero fazer. E isto é um privilégio para mim, como é evidente, não é?
Mas parece-me que há uma preocupação do contágio quando a obra do artista tem um papel de contagiar, no bom sentido, o crítico. Há uma espécie de, como é que eu ia dizer, essa questão da Flannery que voltamos à introdução daquilo que estava dizendo.
Exato. Ou seja, interessa-me fundamentalmente por esta razão. E ainda bem que eu tenho estas três atividades, não é, do que eu desenvolvo do ponto de vista profissional, exatamente porque elas se contagiam de facto. E eu quero que seja assim, precisamente, não é? Uhum. Ou seja, não quero que sejam atividades estanques.
Uhum.
Dou aulas a alunos que querem vir a ser artistas.
Uhum.
A minha atividade, para lá das aulas, de alguma forma otimiza a minha atividade como professora, não é? É o meu uhum. contacto com o mundo da arte contemporânea que, de alguma forma, me ajuda a pensar a própria arte, porque é sobre isso que eu escrevo, e, por outro lado, também me ajuda a dar aulas, talvez, mais próximas do mundo em que vivo e, portanto, aproximar também os alunos do mundo em que, em que eles vivem, não é? Mesmo retomando o próprio passado, não é?
Uhum.
Aproximando o presente do passado. Ainda bem que isto acontece, eu digo que é uma espécie de flânerie, uma espécie de deambulação,
uhum.
Exatamente porque eu não vejo isto como atividades estanques, precisamente. Eu vou dar um exemplo, amanhã mesmo vou ter um encontro com um conjunto de alunos, porque vão participar de uma atividade para a qual eu fui convidada como curadora.
Uhum.
Não é? E, portanto, esta aproximação a artistas, aquilo que um dia poderão vir a ser também os seus pares, e a outros curadores, e à própria prática artística para lá dos muros da escola, parece-me importante. Parece-me importante não no sentido de que eu acho que a escola hoje não é importante, porque eu acho que a escola é cada vez mais importante uhum. e é que cada vez calhar mais um espaço de liberdade, ao contrário do que aparenta muitas vezes. Talvez o mundo da arte por vezes pareça ser mais livre, não o é.
Uhum.
O tipo de exigências muitas vezes impede esse grau de liberdade, mas isto é importante exatamente porque é. Porque, apesar de eu escrever sobre arte, a verdade é que todo o enquadramento que eu faço, teórico e crítico, sobre arte, é a partir daquilo que são os meus modos de pensar, a partir da filosofia e a partir da política.
Uhum.
E sempre assim foi. E, portanto, é a partir daí que eu escrevo e é a partir daí que eu faço curadoria. E por isso a curadoria também eu faço associar a uma curadoria crítica. Isto é, eu não faço exposições, não no sentido mais redutor do termo, que é convidar uma pessoa a fazer exposições, ou um artista a fazer uma exposição. Eu do artista fará praticamente tudo e depois eu assino como comissária. Também não estou a usar o fazer exposições no sentido mais complexo que isto pode ter e que é a ideia do Harald Zimmer, mas isso é outra conversa que nos levaria muito mais longe. Interessa-me sobretudo desenvolver uma curadoria crítica ligada à investigação.
Uhum.
E por isso, quando eu faço projetos de curadoria, eu tenho um projeto escrito. O próximo vai ser uma coisa muito simples, que é muito é simples e complexa, e que foi a partir de um tomate.
Uhum.
Chama-se mesmo o projeto Tomate,
uhum.
que tem como subtítulo Corpo, Trabalho e Pobreza.
Uhum.
E é um projeto, parte de um tomate por uma razão circunstancial, mas de facto é um projeto sobre as questões da habitação, e é um projeto sobre a questão da pobreza, uhum. e é um projeto sobre a questão do corpo. E o corpo no trabalho, precisamente.
Uhum.
E é aí que o projeto se sustenta. Mas isto significa exatamente o quê? Que como faço curadoria ligada à investigação, aliás, eu acho que toda a curadoria, no rigor, não deixa de estar ligada à investigação, uhum. para o ser.
Uhum. Ou pelo menos para ter sentido, não é? Para fazer algum
exatamente.
Sentido.
Eu publico sempre um livro,
uhum.
sempre,
claro.
Em todos os projetos. Eu não lhe chamo um catálogo, chamo-lhe um livro.
Porque tem que haver uma reflexão, tem que haver uma reflexão, um
sustentar.
Exatamente,
porque há sempre um conjunto de textos uhum. De pessoas que eu convido para escrever sobre a exposição, sobre assuntos que podem ser, que estar direta ou indiretamente ligados à exposição. O último foi a partir de um livro, por exemplo, que foi o Da Natureza das Coisas, do Lucrécio.
Uhum.
E talvez gente da astronomia, de filosofia, das artes, e os artistas fizeram uma exposição no Planetário do Porto, foi o protocolo com o Estado uhum. do Porto.
Da Natureza das Coisas, o livro do Lucrécio.
Do Lucrécio, exatamente. Uhum. Mas isso significa exatamente o quê? Que me interessa exatamente também pensar a própria prática artística.
Uhum.
Não é?
Uhum.
isto tem a ver com a minha forma de fazer curadoria. E exatamente porquê? Porque como eu sou curadora independente, não trabalho para uma instituição, sou, ou tento ser, livre na medida possível do que se pode, do que é possível ser livre hoje.
No entanto, arrisca sempre a produção de sentido, ou seja...
Sempre, claro, em qualquer texto e em qualquer curadoria é sempre disso que se trata, não é?
É o risco necessário e essencial.
Isto não significa que um curador que trabalhe numa instituição não possa ser livre, não é isso? Mas a verdade é que eu não sou sujeita, como potencialmente quem está ligado, quem trabalha numa instituição poderá estar, não estou sujeita a um conjunto de encomendas, a um conjunto de pressões, como alguém que está vinculado a uma instituição poderá ter, não é?
Era isso que eu queria chegar, portanto, era aí que eu queria chegar. Porque as ferramentas críticas são a assunção de um eu, vamos lá, libertário, ao passo que a ausência disto poderá dar sinal e interpretar uma espécie de subjugação ao poder instituído, seja ele qual for.
Claro, evidente. Mas interessa-me essa questão, inclusive, é como referiu, do poder instituído, porque ele acaba por estar sempre presente como alguma coisa. Muitas vezes pouco visível. Talvez nos textos que eu escrevo e nos livros esteja mais visível, mas é mais invisível nas curadorias, se quisermos, não é? Até porque os artistas trabalham, como é óbvio, apesar de terem um ponto de partida, toda a produção dos artistas é desenvolvida com o máximo de liberdade, como é óbvio, não é? Num diálogo comigo, mas sempre com um grau absoluto de liberdade. Mas, imaginemos, mesmo quando eu faço um projeto sobre Lucrécio, nós estivemos todos a pensar sobre o que é o universo, sobre o sentido das coisas, sobre a natureza, não é? E sobre o poder, precisamente. Quando estivemos agora a fazer um projeto sobre a Europa, pensámos num conjunto de coisas, inclusive nas heterotopias, toda a tradição marítima da Europa, mas também as questões da escravatura, as questões coloniais, apesar de eu não trabalhar a partir de temas, digamos assim, em termos de curadoria. Imaginemos agora o último projeto, que será desenvolvido em setembro, que foi a partir de uma visita que eu fiz a uma ilha, a uma casa, um conjunto de casas de habitação, como se diz no Porto.
No Porto,
uma ilha,
claro.
Abandonada, porque duas senhoras morreram entretanto, já com 90 e tal anos, bastante pobres, e a ilha fica nas traseiras de uma galeria. E, portanto, eu de repente olho para o chão, tinha ido ver um filme, o Parasitas, precisamente, que também aborda a questão da habitação, e eu olho para o chão, está um grande tomateiro, um tomate com uma grande fissura, e a partir daí desenvolvi um projeto que teve como ponto de partida tratar a questão da fissura das casas, absolutamente decadentes, não é? Velhas, são quase ruínas, com a questão do próprio corpo e com a questão da própria pobreza. E o projeto saiu daqui. Ou seja, eu não trabalho muito temas da moda, digamos assim. As questões de género, questões da pós-colonial. Isso pode estar presente num projeto, mas eu não tomo os assuntos da moda.
Aquela velha noção.
Como temas de curadoria ou como projeto de curadoria. A não ser que se dê a feliz coincidência de por acaso ser um assunto da moda, como foi o autorretrato, até que eu vou perceber. Pode ser um assunto da moda, mas que me interessa precisamente, não é?
Os cultural studies não é propriamente...
Não é o meu campeonato. Nas aulas, precisamente.
Claro.
Os estudos culturais e os estudos visuais são objeto das minhas aulas, precisamente.
Mas há uma questão aqui que isto só é possível com a cumplicidade entre o aspecto curatorial e o aspecto artístico. Ou seja, se isto não funcionar, vamos lá, desmotiva a professora Eduarda Neves, ou por outra, tem a percepção que a exposição pode não funcionar, pode não resultar. Ou seja, a não existência da cumplicidade artista-refletor pode levar ao fracasso. Ou por
sim,
outra.
Claro. Uhum. Por vezes, isso por vezes é a lição bechtiana, não é? Falhar é,
claro,
sempre,
claro.
Falhar
isso
cada
sempre
vez melhor.
Melhor. Claro, claro.
Claro, é claro que há coisas que eu fiz que hoje não faria, mas ainda bem que as fiz, não é? Porque
pois,
eu sei porque
claro.
É que. Mas há coisas que eu manteria rigorosamente igual. Iguais desde que comecei a fazer curadoria, mas rigorosamente igual. É evidente que, e posso lhe dar um exemplo muito, muito elucidativo, penso eu, do que acabou de dizer. Um dia estávamos nós em Leipzig com uma exposição e no dia da inauguração de manhã eram 4 artistas, o espaço não era muito grande e dois dos artistas trabalham com obras de grande escala, de grande dimensão, uhum. E de manhã, a inauguração era às 5, de manhã viemos para a exposição, estava quase montada, uhum. Quase concluída, mas não estávamos satisfeitos.
Uhum.
E até às 2 alteramos a exposição toda.
Uhum.
E realmente ficou como queríamos,
pois,
de facto.
Pá.
Ou seja, este grau de insatisfação, ou de satisfação,
uhum.
Tem que ser partilhado com os artistas, não é?
Uhum.
E tem que ser, de facto, com um grau de complicidade muito uhum. elevado, porque isso não se faz com qualquer artista.
Uhum.
Não é? E vou dar um exemplo comparativo que eu costumo dizer. O Peter Brook, o grande encenador inglês,
uhum.
Para que os atores não, muitas vezes não se tornassem estereótipos de si próprios, no dia de um espetáculo, decidi, olha, hoje não vais dizer o texto desta forma, vais dizer daquela. Hoje não vais fazer aquilo, vais
uhum.
fazer... E realmente isto é tirar, como nós dizemos, tirar o tapete.
Uhum.
Mas também é uma forma de ninguém se imitar continuamente a si próprio.
Uhum.
Não é? E posso lhe dar também outro exemplo muito engraçado, que realmente, sem os artistas, de facto, isto... E também temos... Eu, por exemplo, trabalho com artistas que são bastante reconhecidos
uhum.
e outros que são pouco conhecidos,
uhum.
mas com os quais eu continuarei sempre a trabalhar porque gosto muito do trabalho
do deles.
Trabalho e não é pelo sistema da arte os legitimar mais ou menos que vou deixar de trabalhar com eles.
Uhum.
Não é? Portanto, porque eles próprios também têm uma forma, se calhar, de estar no mundo da arte que me interessa
uhum.
e não estão muito preocupados com o reconhecimento institucional, não é? Nem estão preocupados em ir para o museu.
Uhum.
Isso também me interessa.
Uhum.
Isso também me interessa, não é? Trabalhar com pessoas assim,
uhum.
porque de alguma forma é o nosso ponto de contacto também, não é?
Uhum.
Mas posso lhe dar um exemplo também de uma exposição em Dresden. O artista estava à espera de um conjunto de materiais, videoprojetores, projetores de slides, diapositivos, e no dia da inauguração, de manhã, a inauguração era às 6 da tarde, em Dresden, já há 3 anos, o material não tinha chegado.
Uhum.
E, portanto...
Claro.
Tínhamos uma parte do espaço completamente vazia à espera do material para o artista.
Uhum.
Isso porquê? Porque a transportadora se atrasou de Portugal para a Alemanha e depois, em Dresden, uma greve que lá havia.
Uhum.
Portanto, o material chegou
uhum.
no dia seguinte à inauguração.
Uhum.
E o artista não teve problemas, portanto, e com os materiais conseguiu arranjar, encontrar
reunir,
lá.
Encontrar lá.
Exatamente. Portanto,
uhum.
fez um outro trabalho.
Uhum.
E, portanto, este grau de imprevisibilidade...
Mas essa questão
é muito importante. Uhum.
Mas remete também para o sentido...
Que é a capacidade... Há artistas que trabalham assim, nem fazem montagem,
uhum.
mas não era o caso daquele artista.
Pois, claro, claro. Claro.
Mas há alguma... Há artistas que não fazem montagem, chegam ao sítio e constroem com os materiais
uhum.
que lá encontrarem.
Claro,
não
claro.
Era o caso daquele artista.
Uhum.
Por acaso, uma parte do trabalho dele funciona assim.
Pois.
Mas não estava previsto ser 100% assim
uhum.
e acabou por ser e funcionou.
Uhum.
Mas lá está, é este grau de cumplicidade,
uhum.
não é?
Uhum.
Que é um grau de cumplicidade profissional, mas também na forma de pensar e de estar, se quisermos, no próprio
uhum.
terreno da
uhum.
arte, não é? Da prática artística.
E potencia a prática uhum. artística desta maneira e desta forma que acabou de
claro,
dizer.
Claro, uhum. claro, claro, uhum. claro.
Professora, estamos a chegar ao final.
Agradeço-lhe.
Ainda não acabamos. Ainda aqui,
ai, não.
Ainda temos 2 minutos, 5 minutos, 7. Hoje, 50 anos, penso eu... da morte de um artista, Almada Negreiros, também um artista contra a corrente à época. A página 147 deste seu livro tem um texto que chama Carta ao Colégio, que dá a sensação de um manifesto anti-Dantas passados 100 anos. Até que ponto é que também há esta necessidade de, sem ser o tal flâneur nem blagueur, estando na linguagem nem na blague, nem o nonsense, até que ponto é que faz todo o sense estar esta carta aqui, ao colégio, de maneira e modo, não é o agitar das águas? Porque...
Já escrevi isso há tanto tempo.
Pois, de qualquer das formas.
Esse texto é um dos meus textos preferidos de sempre. E é um texto com que eu me diverti bastante, e vou-lhe explicar. Eu andava, na altura, a estudar a patafísica, e cheguei a introduzir nos programas algumas disciplinas que lecionei, e sempre achei a patafísica e os artistas que ela tiveram ligado, quem a criou. Bom, é o domínio para mim do humor por excelência. E então, um dia, convidam-me para escrever um texto para uma revista. Eu tinha acabado de organizar um colóquio patafísico. E então convidam-me para escrever um texto sobre a ciência das soluções imaginárias. E eu decidi escrever esse texto, que é quase uma espécie de manifesto contra a academia, precisamente, não é?
Pois.
E é um exercício de humor, jogando com a filosofia, com a arte, e é quase um exercício crítico contra a academia, na sua versão mais, se quisermos, ortodoxa e dogmática. E essa é a academia que não me interessa, precisamente. Não é? Daí ter feito esse texto. Que é fundamentalmente um exercício de humor bastante acentuado em relação à escola.
Canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Bisogno di un cerco centro di gravità permanente.
Também, e isto em termos de livro, é para terminar, há um texto que está cá, importante, que eu reputo, ou pelo menos considero de uma extrema importância, um crítico na época do cinismo avançado.
Não iremos
partir a pedra à volta deste texto. No entanto, duas ou três reflexões ou noções que aqui são importantes, com Dorcé, uma da dada geração não pode deixar, como nem pode sujeitar, as gerações futuras às suas leis. Isto por um lado, e por outro lado tem aqui a definição, ou pelo menos o pensar de Pierre Bourdieu, sobre, como se sabe, as noções de distinção, reprodução, reflexões sobre os hábitos culturais da sociedade francesa num dado tempo. De qualquer das maneiras, a tal síntese é feita por o filósofo alemão Peter Sloterdijk, onde a questão destas abordagens da arte, o escrever, o criar, pode muitas vezes significar ou ter como sentido servir os poderosos. Até que ponto é que nesta tríplice teórica deste texto importantíssimo e incontornável está hoje o mundo da arte? Artistas, curadores, críticos, tudo aquilo que gira, ou pelo menos que está neste mundo espiralado que é o mundo da arte.
Bom, fazendo agora de advogado do diabo, como eu estou no mundo da arte, eu acredito no mundo da arte. Claro. Acredito pelo menos na forma como eu o entendo. Mas a verdade é que o mundo da arte está cada vez mais à semelhança de muitos outros domínios sociais, está cada vez mais
neoliberal,
próximo, se quisermos, do mundo da economia, como é evidente, não é?
Este neoliberalismo, ou pelo menos...
Exatamente, ou seja, a concepção, isto não significa uma concepção puramente romântica,
claro,
ou romantizada,
claro,
da,
claro,
arte,
claro,
porque,
claro,
a arte esteve sempre ligada ao mercado e tem que estar ligada ao mercado, não é?
Claro.
A questão não se coloca nesses termos. Coloca-se no facto de aqueles que integram o mundo da arte, se quisermos, os agentes e as estruturas que integram o mundo da arte, não deverem ou não, quer dizer, não poderem, mas sobretudo não deverem, para mim, estabelecer relações cínicas. E daí eu fui buscar esse título, que é um título que apropriamos do Walter Benjamin, precisamente,
claro,
não é?
Claro.
Mas aplicado ao crítico. Mas as relações diretas com colecionadores, com fundações, ou seja, a ideia de que a arte tem um valor puramente económico. E a subtração da arte ao valor artístico, se quisermos a sua pura redução a um valor económico, que muitas vezes é feita pelos críticos quando valorizam os artistas que são representados por fundações, por empresas, pelas grandes multinacionais, que depois têm os seus museus particulares ou que são patrocinadores de museus, ou os críticos porque depois querem, também fazem curadoria, depois também querem expor no museu, na galeria A e B, e portanto escrevem textos fantásticos sobre artistas que aquelas galerias ou aquelas fundações ou aqueles museus representam ou que integram as suas coleções. Isto é a perversão completa das regras de jogo, não é?
Estamos a chegar agora mesmo ao final da nossa conversa. Próximos projetos, o que anima aquilo que é fruto e alvo, ou pelo menos irá resultar, como esse refletir e o pensar, para além da docência, do ensinar e do aprender, mas aquilo que anima neste mundo da arte, da estética, das exposições.
E então, os próximos projetos que estão alguns estão na gaveta, outros já saíram, não é? Será um grande encontro que irei fazer a propósito do meu próximo projeto curatorial, em outubro. Uma exposição que há bocadinho referi também, que é o meu próximo projeto de curadoria aqui no Porto. publicar, se tudo correr bem, dois livros, um que acabarei de escrever até ao final deste ano, que se chama Bestiários, uhum. ensaios sobre arte contemporânea, uhum. com ensaios completamente inéditos, e um outro livro que será, ainda não decidi bem o formato, mas em princípio será bilingue, e serão todos os textos que eu tenho, que são pequenos ensaios, que eu tenho escrito para a revista Contemporânea, uhum. e que são ensaios dos quais eu gosto particularmente. Por outro lado, tenho um projeto que inclui investigação, inclui a docência, inclui a curadoria, um projeto em torno do Mediterrâneo, que inclui várias atividades que eu apresentei à FCT, e que, se for aprovado, avançará mais rapidamente, porque teremos dinheiro para avançar, mas que implicará a relação com várias bienais, a Bienal de Istambul, a Bienal de Atenas, implicará encontros com artistas, uma grande exposição final, e será a problematização da noção do Mediterrâneo, e que é nós questionarmos, afinal, o que é isto, uma arte do Mediterrâneo, na qual nós não acreditamos, mas queremos explicar porquê, através do projeto, precisamente.
Emissão número 635 de Livros com Roma, a caminhar para o final. Transmitimos a segunda e última parte da conversa com Eduarda Neves. A primeira já está disponível em rom.pt para escuta e também para download. Nós despedimos-nos com a promessa habitual. Estamos de volta na próxima semana. Tenha uma boa noite.